Em 2024, a Braga Beat comemora 25 anos e vai assinalar o seu aniversário com um podcast que contará com a participação de alguns dos protagonistas da sua história. Colaboradores, beneficiários, parceiros e outras individualidades vão contar-nos alguns dos aspectos mais relevantes da atividade da Braga Beat em áreas como a habitação, a educação e a inovação social. Quinzenalmente, na Rádio Universitária do Minho.
Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Braga Beat, 25 anos, 25 histórias. Neste 16º episódio, estamos à conversa com Daniel Duarte Pereira e Fernando Ferreira, dos Space Transcribers, a quem agradeço desde já a presença aqui nos estúdios da Rádio Universitária do Minho. Antes de mais, e sem mais demoras, seria importante falarmos precisamente sobre este projeto, o que é afinal este projeto que já é conhecido também em Braga, nomeadamente nos bairros sociais. Em que é que consiste, Daniel?
Ora, nós somos um estúdio de arquitetura que trabalha mais a componente da investigação e da mediação cultural, tudo aquilo que tem a ver com os processos preparatórios ou que ajudam a pensar aquilo, que cidade é que nós queremos. E nós já temos vindo, na verdade no próximo ano vamos fazer 10 anos de existência. Já tivemos um primeiro projeto que foi em parceria com o município, que trabalhou mais as questões das zonas agrícolas à volta do centro da cidade, aqui de Braga. E depois tivemos um segundo projeto que foi o maior e que acabou por consolidar este projeto, que foi o Transcrever, que foi um dos projetos do Rescrever Nosso Bairro, que trabalhou sobre 3 bairros sociais aqui em Braga.
Se calhar, Fernando, começava também por te perguntar, esta ideia surge do quê? Vocês são ambos arquitetos, mas há aqui um momento, o clique para...
O clique eu acho que teve sempre a ver com o facto de nós, além de sermos arquitetos, sermos investigadores e o facto de também estarmos ligados muito ao ensino na Universidade de Minho. Nós neste momento também estamos em processo de terminar o nosso doutoramento, portanto houve sempre um lado muito de investigação associado à nossa visão de arquitetura. Portanto, aqui a prática foi sempre uma prática que alia a teoria à prática, não é? E desse modo interessou-nos sempre também olhar para a cidade de Braga sobre as nossas inquietações, não é? Daquilo que vamos observando no cotidiano, no nosso dia-a-dia, e de como é que isso pode também fomentar novas formas de conhecimento, ou seja, é a disciplina da arquitetura como uma nova forma de conhecimento.
E como é que surge depois aqui este projeto, reescrever o nosso bairro?
Isto foi um acaso. Portanto, este primeiro projeto que eu falei de uma veiga agrícola, que foi na Veiga de Penso, foi uma iniciativa nossa, portanto um conjunto de arquitetos, eu, o Fernando e mais alguns, que nos juntamos e com esta inquietação e esta vontade de trabalhar nesta zona, produzimos este projeto que incluía um conjunto de atividades de investigação com estudantes e com a própria população local. E entretanto, passado um ano ou dois, o município de Braga estava num processo, com a Braga Beat, estava num processo de criação do desenvolvimento dos projetos de reabilitação de 3 bairros aqui em Braga, e entretanto surgiu um fundo para ações de inovação social e o município lembrou-se desta atividade que nós fizemos e chamou-nos para uma grande reunião, que estavam muitas associações e muitos projetos aqui de Braga, para discutir um bocadinho como é que se poderia coletivamente montar um projeto que se debruçasse sobre as questões da habitação social, sobre as pessoas que vivem nestas habitações e também uma dimensão de inovação do ponto de vista da mediação cultural e tipo de projetos que se poderia lá fazer. Pronto. E na altura nós fizemos uma proposta, assim como estas outras associações, sim, que lá estavam. Desta reunião é que surgiu este projeto chamado o Rescrever o Nosso Bairro, do qual nós coordenamos um dos projetos, e que foi um dos projetos maiores, que se chamava o Transcrever. Foi um projeto de um ano e meio, digamos assim, que partiu de um conjunto de exercícios culturais com a comunidade, para conhecermos a comunidade que vivia nestes bairros sociais. Portanto, um conjunto de workshops que trabalhavam com vários tipos de instrumentos artísticos. Fotografia, havia construção de maquetes, workshops de som, mapeamento de fluxos sociais, principalmente a partir da perspectiva feminina, e também um workshop de vídeo. Portanto, a ideia desta primeira fase do projeto era fazer uma investigação, mas com as comunidades que viviam nestes bairros. Isto porque aquilo que nós começamos a detectar muito cedo é que, efetivamente, existia um preconceito muito grande e um sentimento de medo relativamente em Braga relativamente àquilo que eram os bairros sociais, e havia claramente uma barreira social naquilo que acontecia dentro e fora. Mas ao mesmo tempo os preconceitos vêm de uma parte de não conhecimento ou de uma ausência de conhecimento, e portanto todos estes exercícios que nós tentamos fazer foram exercícios de investigação, de prática cultural, de mediação, para tornar visível e para conhecer a realidade destes bairros.
Trabalharam mais com jovens?
Com várias faixas, muitos dos projetos foram com crianças e jovens.
Sim, acho que as crianças foram uma porta de entrada para depois cativarmos os adultos a virem participar, mas nessa fase inicial sim, e isso foi realmente bastante, bastante importante para quase todas estas ações.
Quase que vos dão uma linha orientadora para o processo a seguir, é mais fácil com os mais novos.
Se calhar os mais novos também não têm, vão sem medo, vão sem qualquer tipo, não é, ingenuidade, é aquela porta que depois permite eles levarem as lições que aprenderam durante os workshops artísticos para casa e contarem aquilo que aconteceu, e depois os pais também ficam curiosos e voltam nas sessões seguintes, e acho que isso aconteceu muito durante os projetos artísticos. E depois o projeto também ainda teve uma summer school em que tivemos cerca de 14 nacionalidades, ou seja, de repente tivemos e várias disciplinas, não só da arquitetura, mas também de artes plásticas, também sociologia, política, estudantes internacionais de áreas interdisciplinares, a pensar formas de criação e de mediação também das problemáticas já existentes nestes três bairros sociais que estávamos a trabalhar. E isso também surgiu numa fase posterior a esta fase de diagnóstico com os projetos artísticos mais novos, que era um bocado um mapeamento de recolha também de caracterização destes três bairros sociais. E depois isto ainda resultou numa exposição final, em que apresentamos para o público de Braga todo este processo. Essa exposição final também foi ela programada, ou seja, em que convidamos não só moradores destes bairros sociais, que, como nós sabemos, grande parte pertencem à comunidade Roma, mais comum conhecido como comunidade cigana, mas também outros moradores, assim como convidamos a entidade da Braga Habit e outras parcerias do projeto, como a Geração Tecla, por exemplo, que nos ajudou bastante em todo o processo, ou a Associação de Moradores das Enguardas, também a termos conversas dentro da própria exposição sobre estas temáticas.
Quando falamos de projetos que causam impacto na sociedade e numa comunidade até em específico, há também momentos marcantes que tiramos destas experiências. Vocês têm momentos que consigam recordar-se que foram particularmente impactantes?
Eu acho que o ano todo foi extremamente impactante.
Sim,
porque isto também acho que foi um processo de aprendizagem muito grande para nós. Na nossa formação de arquitetura, isto se calhar um sociólogo estaria ou um antropólogo estaria mais preparado para este tipo de trabalho de campo. E nós, como arquitetos, tivemos que abrir algum terreno e também colocar-nos em certas posições que nunca nos tínhamos colocado antes, incluindo o próprio medo. De facto, temos crescido em Braga, não crescemos num bairro social, mas crescemos com todo o estigma que existia. E, portanto, eu acho que este projeto foi muito intenso do ponto de vista pessoal, porque nós próprios, ao longo do tempo, fomos quebrando equívocos que nós próprios tínhamos na cabeça. E era muito importante para nós, com este projeto, transmitir exatamente este conhecimento todo que nós fomos adquirindo ao longo deste processo e deste projeto. Eu acho que uma coisa que nós dissemos neste projeto, claro que estes projetos sociais muitas vezes têm uma espécie de expectativa de resultados, não é? No início diz que vai fazer uma coisa e no final vai ter um impacto. E nós falamos sempre dos impactos colaterais. Há um conjunto de impactos que a gente não consegue controlar, não sabe exatamente o que é que vai acontecer. Encaramos estes projetos um bocadinho como pôr sementes, e dali pode nascer qualquer coisa. O que aconteceu foi, depois do projeto, e eu acho que isto foi a coisa que nos alegraram muito, foi começarmos a ver um conjunto de fenómenos a acontecerem, que íamos tendo relatos a partir das atividades que nós fizemos, e um deles, por exemplo, foi um grupo de jovens de Santa Tecla, que se tinha candidatado num pitching de inovação social aqui em Braga, para um projeto, para construir uma pequena estrutura de mediação entre a Braga Habit e a comunidade durante o processo das obras. A autoria desta iniciativa é deles, mas a certa altura um destes jovens falou connosco e disse: pá, aquele workshop de maquete que fiz com vocês deu realmente, nós pensávamos muito nisso enquanto estávamos a pensar uma ideia para o nosso bairro. Portanto, é no fundo dizer que muitas vezes esse tipo de atividades criam oportunidades que depois gerem outro tipo de oportunidades.
Sim. E que dão, e acabam por dar ferramentas, não é? Dão ferramentas, não é? Às vezes nós, na arte, nós que estamos muito dentro de todos os processos, até podemos subestimar à partida, mas depois é incrível como este tipo de projetos comunitários pode gerar sementes, pode gerar ideias, ferramentas, ativismo também dentro das próprias comunidades que é preciso fazer. Não?
Porque muitas vezes estes projetos surgem, lá está, em comunidades que dizem e que confessam que sentem na pele que não têm as mesmas oportunidades que os restantes membros da sociedade, não é? E, portanto, este é um papel que todos nós também acabamos por ter um bocadinho, não é?
O papel da cultura e da investigação. Eu, por exemplo, há uma coisa que para nós foi muito impactante na altura, foi que nós, a Braga Beat facilitou-nos um arquivo, o registro fotográfico, por exemplo, dos técnicos da altura dos anos 70 nos processos de realojamento. E de repente nós andamos aqui nos arquivos institucionais da cidade à procura de fotografias dos acampamentos ciganos que existiam na cidade e não existiam nestes arquivos. E a Braga Beat tinha as fotografias que os técnicos tiraram nos processos de realojamento. E a gente ali percebe esta questão do direito à habitação. Estas pessoas viviam em condições extremamente precárias. E portanto é muito interessante trazer isto ao de cima. É disto que estamos a falar. É do direito à habitação, é do direito a ter uma casa condigna, que não chova lá dentro. E portanto, a habitação social, pública, é isto. É essencialmente é isto.
Atualmente, e também no âmbito da Braga Capital Portuguesa da Cultura 2025, vocês têm levado a cabo uma outra iniciativa, designada Forma da Vizinhança. Em que consiste exatamente, qual é o foco, Fernando?
Aqui o foco deste projeto é nós estamos a olhar para a cidade fora do centro histórico e a sua forma fora do centro histórico. Para isso, aquilo que nós temos vindo a investigar são aquilo que nós denominamos de unidades de vizinhança, que no fundo são urbanizações ou bairros, que isso também a própria nomenclatura tem vindo a dar muito debate entre as comunidades e mesmo entre nós também, de como é que deverá...
Porque nós utilizamos a palavra bairro com um determinado sentido,
exatamente.
Não é? Mesmo que seja de forma irrefletida.
Irrefletida, não é? E que é muito interessante, por exemplo, que a forma como se usa a palavra bairro aqui em Braga é diferente da que se usa, por exemplo, no Porto, ou em Lisboa, ou se calhar até em Guimarães. Mas isso é outra discussão. Mas aquilo que nós temos estado a fazer é, as unidades de vizinhança, aquilo que nós denominamos, são urbanizações de média e alta densidade que foram construídas desde os anos 80 até à atualidade com uma expansão e muito, muito rápida, não é? E nós sabemos que a cidade tem ainda estas dores de crescimento, não é? Como falávamos ainda hoje de manhã sobre isso. E queremos dar uma nova oportunidade de conhecer estas unidades de vizinhança e também explorar e começar a desconstruir na contemporaneidade o que é que significa o conceito de vizinhança hoje em dia. Não romanticizando que a vizinhança é só aquela relação que nós temos com o vizinho do andar de baixo ou nesse sentido mais doméstico, mas também a vizinhança entre espécies, não é? Ou seja, a nossa relação com o nosso cão, o nosso gato, com as árvores da nossa urbanização, não é? Mas também a vizinhança digital, não é? Que hoje em dia temos estamos aqui possivelmente a ouvir um podcast, se calhar estamos a ser vizinhos de alguém que nos está a escutar, não é? Ou também a vizinhança de trabalho, não é? E que são dimensões da vizinhança que estão englobadas em cada uma destas unidades que nós estamos a selecionar. Nós selecionamos 8 unidades, que são Zona da Macro, Fujacal, Fontainhas, Quinta da Capela, Parretas, estas são urbanizações, e ainda incluímos 3 hortas urbanas, Quinta da Armada, Quinta das Lameiras e as Hortas de São Vicente. Porque as hortas urbanas também estamos aqui a tentar desconstruir novas formas de vizinhança. E no fundo o que estamos a fazer, este projeto está a fazer uma caracterização através de um processo comunitário de diagnóstico, ou seja, de diversos workshops que estamos a ter em cada uma destas unidades de vizinhança, para tentarmos perceber como é que se vive e se existe realmente vizinhança no espaço público destas unidades. Pronto, depois este projeto há de ter, isto é o que estamos a fazer agora em 2024, e estamos a incluir 8 equipas de arquitetura que já estão a participar nestes processos de auscultação para terem informação que os irá inspirar a, para o ano, desenharem em 2025 8 estruturas temporárias em cada uma das praças destas urbanizações e hortas, que serão depois ativadas também com atividades comunitárias artísticas durante o verão do próximo ano. Portanto, estamos a prever que a construção destas estruturas será em final de maio de 2025 e depois a ativação artística ao longo de todo o verão.
Para terminarmos esta conversa, e apesar de vocês já terem tocado neste ponto, na vossa opinião, que importância é que tem precisamente a dinamização destes projetos junto de diferentes comunidades com características distintas?
Eu acho que são importantes porque são formas de criar representatividade. A cultura é aquilo que nos representa, é aquilo que dizemos que nós somos. A nossa tentativa é trazer esse discurso também mais para a contemporaneidade. O que é que nos representa hoje em dia? Onde é que estamos? E nesse sentido, a ideia de convidar estes arquitetos, estes artistas e estes projetos a trabalhar com as comunidades é dar voz à cidade que temos hoje em dia, aos vizinhos que temos hoje em dia, à história destes lugares e incluí-los um bocadinho na contemporaneidade, porque só assim é que nós vamos conseguir imaginar um futuro, uma solução para o futuro. E essa é a importância da cultura.
Eu diria também só, concordo, evidentemente, mas diria também que é uma forma de nós também ouvirmos, não é? Ou aprendermos a ouvir, de não entrarmos num processo só de monólogo, não é? E de criarmos um diálogo. E com esse diálogo também criar mais empatia com esta diversidade de representatividade que todas as cidades têm, e Braga estando a crescer cada vez mais, não é? E num sentido positivo, tem que assumir isso com toda a sua verdade.
E neste momento, precisamente, em que Braga e outras cidades do país, e nomeadamente aqui da região, estão a sofrer tantas transformações, torna-se mais imperativo ainda a exploração destes projetos.
Sem dúvida. Eu acho mesmo que é necessário.
Muito obrigada aos dois, Fernando Ferreira, Daniel Duarte Pereira, do projeto Space Transcribers, aqui neste 16º episódio da Braga Habit, 25 anos, 25 histórias, uma conversa que pode ser escutada a partir de agora também em podcast em rumo.pt. Eu estou de volta em setembro com mais um projeto. Até lá!
Em 2024, a Braga Habit comemora 25 anos e vai assinalar o seu aniversário com um podcast que contará com a participação de alguns dos protagonistas da sua história. Colaboradores, beneficiários, parceiros e outras individualidades vão contar-nos alguns dos aspectos mais relevantes da atividade da Braga Habit em áreas como a habitação, a educação e a inovação social. Quinzenalmente, na Rádio Universitária do Minho.